Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um NT3Cast. Aqui vocês aprendem dicas conjugais e também de relacionamento após a chegada dos filhos. E hoje a gente vai falar um pouquinho como aprendemos a dialogar. Durante esses mais de 10 anos em que a gente está junto, a gente teve muita coisa até chegar aqui, mas a gente tem várias dicas bem legais para dar para vocês.
Ninguém entra num relacionamento sabendo se relacionar. Primeira coisa é essa. Segunda coisa é que cada relacionamento é diferente. Você já pode ser tipo a Gretchen, assim, tá no, sei lá, no casamento número 30, que ainda vai ser um relacionamento diferente, entendeu?
E se você não aprender as técnicas pra ter um bom relacionamento, você vai ficar igual a Gretchen mesmo. Vai trocar de marido e não trocar de atitude. E isso não vai te levar a um bom relacionamento.
Ah, mas sei lá, né? Às vezes ela quer trocar de marido, sei lá, alguma coisa assim.
Às vezes ela gosta da diversidade.
Ela gosta da
diversidade. Vai saber, né? Ela e o Fabio Júnior, eles que tem que contar, né?
É que, na verdade, às vezes, pra eles, relacionamento é igual carro, né? Todo ano, a cada 2 anos, você troca.
Manter sempre um relacionamento... e os dois vão trocando pra cada vez mais novos, né?
Exato. Então...
Mas parando de falar mal do relacionamento dos outros...
É, exatamente. Então, pessoal, assim... Primeira coisa que vocês têm que entender é que não existe uma fórmula mágica. Segundo, ninguém nasceu sabendo, então vocês vão ter dificuldades. E eu acho que o importante é que, ainda que a gente passe aqui algumas ferramentas, eu acho interessante vocês entenderem que cada casal tem o seu jeito.
Vai implantar de um jeito diferente muitas vezes.
Exatamente. Né? Para alguns, algumas coisas vão dar super certo, para outras não vão. Aí vocês vão acabar, mas vai dar uma luz, pelo menos, para que vocês encontrem meios alternativos.
É igual criar filho, né? Todo mundo diz que quem tem mais de um filho, né? Uma coisa que se fazia com um filho não dá certo com o outro. É a mesma coisa relacionamento. Uma coisa vai dar certo para um relacionamento e para o outro você pode implantar, não exatamente da mesma forma, e fazer do teu jeito, mas também vai dar certo. Aqui, na realidade, são dicas para vocês começarem, pelo menos, esse pontapé inicial para melhorar o relacionamento de vocês.
E outra coisa também é o seguinte, olha, nós mesmo depois de 10 anos, a gente ainda tem coisas que a gente aprende sobre diálogo, e mesmo assim tem momentos que, apesar de que nós temos um diálogo bastante maduro já, mas existem momentos onde o nosso diálogo também ele acaba saindo um pouco dessa estabilidade. Às vezes eu, às vezes ela, a gente acaba se comportando de uma maneira um pouco mais infantil e tal. Tanto é que o outro tem até que falar, ó, volta e tal, vamos se concentrar aqui, ou então vamos conversar daqui a pouco, você não está conseguindo conversar agora. Mas isso é algo que vocês vão adquirir com o tempo.
Inclusive a gente no começo... Os dois eram infantis, né? Vamos falar bem a verdade. Então, era uma guerra de quem vai sair vencedor. E não um diálogo, na verdade. Eu achava que grito, que erguia a voz era o que adiantava. Que o que importava era eu ser ouvida e vencer. E, por outro lado, o Rafael era muito debochado. Então, era uma piada, um humor ácido pra realmente... Era uma ofensa, mas era uma ofensa do humor ácido. Vinha aquela coisa, ai, mas eu tô brincando logo depois, como se ele não tivesse feito nada. E a gente acabava que não resolvia muito as coisas. Eu acho que pra nós, principalmente, o primeiro ano foi o mais difícil, né? Tem muita gente que diz que o primeiro ano é o melhor, mas pra nós eu acho que o primeiro ano foi o mais difícil pra gente ir aprendendo a conviver um com o outro.
É, o primeiro ano nosso ou o primeiro ano nosso com o Nenê?
Esse daí é um caso à parte para um outro podcast, né? Mas realmente a primeira coisa, na verdade, antes da gente conseguir chegar ao diálogo que a gente tem hoje, que
maduro,
que é bem mais maduro, a primeira coisa foi a gente começar a conversar por app. Naquela época, na verdade, acho que era só mensagem, né? Nem tinha WhatsApp, essas coisas.
Primeiro foram, né, as mensagens de texto, né, os famosos SMS.
Sim.
E aí já na sequência já veio, o WhatsApp também é velho, você tá ficando velha, né? O WhatsApp é velho. Aí já veio o WhatsApp na sequência, o Telegram, que eu acho que é uma ferramenta um pouco melhor que o WhatsApp, mas também a gente usa o Telegram agora.
Isso.
Mas enfim, né? As
As
mensagens.
mensagens de um começar a falar pro outro o que estava sentindo e o que tinha entendido que o outro tinha falado, porque tinha ficado magoado e tal. E aí a gente começou uma nova fase, né, no nosso relacionamento, que foi a fase realmente de resolver os problemas, porque a gente começou a ver que muito do que a gente achava que o outro tinha falado não era o que o outro queria falar. Ou às vezes a pessoa se expressou mal. Uma outra coisa também que não é sobre diálogo também, que é você falar coisas pra ofender outra pessoa e não o que você pensa. A gente tinha muita essa mania, acho que principalmente eu também. Se bem que você fazia sarcasmo.
Você era bem
Não,
ruinzinha.
você falava bastante coisa sarcástica pra ofender também, depois falava que era brincadeira. Mas enfim. Essas coisas que a gente fala também na hora da raiva, essas a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas ofendem de verdade e prejudicam o relacionamento. E depois a pessoa sempre vai ficar pensando, será que ela falou que não era o que ela queria dizer? Ou será que foi o que ela quis dizer? E agora, só pra ficar de boas, tá falando que não foi. Então isso aí também tem que tomar cuidado. Então essa fase das mensagens foram importantes pra gente ver que a gente magoava o outro por coisas que a gente dizia e muitas vezes nem era o que a gente queria dizer. Falou na hora da raiva. E aí também vem a questão da gente aprender a falar sem medo. Foi aí que a gente começou a aprender a falar sem medo realmente o que a gente estava sentindo.
Sim, e aqui você está muito no, falando sobre briga e tal, mas também tem a questão do diálogo na hora boa. Por exemplo, quer ver aqui agora um detalhe interessante? Por exemplo, você fala assim, ah, falar sem medo, mas por exemplo, tem muitos casais que eles têm problemas, por exemplo, com fantasias eróticas, ou mesmo com a questão da libido, com a questão do prazer erótico, com a questão do prazer sexual, no sentido assim, por exemplo, a mulher às vezes não tá gostando, já faz ali algumas transas que o marido realmente não presta muita atenção nela, entendeu? E muitas mulheres acabam deixando isso de lado, entendeu? Acabam menosprezando a sexualidade delas em prol do marido. Então, por exemplo, falar sem medo também nesse sentido. Não falar não só dos problemas, mas falar, né, tipo assim, não só tipo, de briga, assim,
Isso.
mas falar de outros pontos do relacionamento. E eu acho interessante que você tem que falar mesmo o que você está pensando, por mais que seja uma coisa que você acha que seja idiota, ou que você acha que não tem nada a ver, ou que você acha que é muito, sei lá, impensável, assim, por exemplo, ah, eu tenho a fantasia de ser amarrada. Entendeu? Ah, mas eu acho que meu marido vai ficar, sei lá, constrangido, vai me olhar diferente, vai achar que eu sou uma pessoa, menos pura, sei lá.
É, conversa, né? E isso é uma coisa que você falou, né? Indo pro lado sexual, que qualquer sexólogo que você for escutar eles falando, qualquer conteúdo sobre relacionamento sexual, é uma coisa que é importante aprender. Sexo não é só na cama, sexo começa antes da cama, para que quando chegue na hora realmente do ato, seja gostoso. Um tem que saber o que o outro gosta, o que o outro quer. Mas voltando pro tema então do relacionamento, não só isso, mas às vezes você.
Mas tudo é relacionamento.
Não, é verdade. Voltando pro tema do diálogo, perdão. Outra coisa também é, por exemplo, ah, eu tô planejando aqui na minha cabeça da gente fazer uma coisa junto, ele chegar ou ela chegar e a gente, sei lá, comer uma pipoca, assistir um filme ou sair junto e o outro não tá em Nárnia, não tá nem sabendo dos teus planos, ele chega, já tá com outros planos e vocês acabam brigando, mas não porque ele não quis fazer isso, sim pela quebra de expectativa que você tinha criado. Então, já manda uma mensagem e fala, hoje tô pensando em fazer isso, já vê se vai dar certo. É uma forma também de vocês evitarem brigas pela idealização do que você acha que o outro deveria ser ou do que o outro deveria fazer.
É, basicamente, em suma, é isso. Se você quer alguma coisa, ou se alguma coisa te deixa insatisfeito dentro do teu relacionamento, fale. Porque o outro também, né, tem o outro lado da moeda. Se um lado da moeda é você não ter medo de falar, o outro lado da moeda é justamente a pessoa ouvir sem julgamento, ouvir, sem depois querer te jogar aquilo na cara, etc. Entendeu? Eu acho que o mais importante dentro do relacionamento, para que o casal atinja uma maturidade, é justamente saber equilibrar esses dois pontos, de você conseguir falar tudo o que você pensa sem medo, seja, por exemplo, ah, vou falar mal da minha sogra, ou vou falar de uma transa que a gente teve que eu não gostei, ou vou falar de um fetiche, ou vou falar sobre o nosso filho, ou vou falar sobre as contas, não importa. entendeu? É você conseguir falar e a pessoa, por outro lado, conseguir ouvir com maturidade, conseguir ouvir com tranquilidade, sabendo que você está falando, ela está ouvindo, depois ela vai falar e você vai ouvir.
É uma boa dica para isso, se você não consegue, é a pessoa que não consegue deixar o outro falar, aí vocês estabelecerem um tempo onde cada um fala e depois tem que ficar quieto ouvindo o outro falar. É uma dica também que pode funcionar aí no relacionamento de vocês. É o que a gente criou aqui, que a gente acha que foi bem importante, e é uma coisa que não é tão antiga assim, é mais recente essa daqui, que foi o grupo do desabafo sem crítica. Que é aquela coisa, muitas vezes você quer só falar, não quer que o outro diga nada. Então, o que a gente criou foi isso, um grupo no Telegram, no dia que você tá mal, assim, precisa falar, e não é nem às vezes sobre o relacionamento, é sobre outras coisas, mas é uma coisa que você realmente tá precisando desabafar, você vai lá, fala esse desabafo, e o outro escuta, entendeu? E daí depois, de repente, numa outra conversa, a gente conversa sobre isso. Mas naquele momento, você vai para aquele grupo só para desabafar, poder falar tudo que você precisa descarregar, e aí o outro ouve.
Sim, porque exatamente, o grupo do desabafo, a grande questão do grupo do desabafo, pessoal, que vocês podem implementar aí, é justamente da pessoa falar, entendeu? Então vamos por aí, eu tô me sentindo muito ansioso, tô me sentindo muito estressado, então eu preciso falar sobre o que tá acontecendo comigo. Eu preciso falar, por exemplo, eu cheguei, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo fictício, eu cheguei, o neném não tinha tomado banho, eu cheguei tarde, o neném não tinha nem tomado banho ainda, daí a gente jantou, daí eu tive que ir lá, dar banho no neném, fazer ele dormir, você ficou o dia inteiro em casa, não fez nada, pô, que loucura, entendeu? Então, e aí você quer extravasar isso, porque isso acontece um dia, isso acontece 2 dias, isso acontece 3 dias, de repente você tá querendo extravasar isso, entendeu? Ou então, por exemplo, por causa que você chega, você só fica no celular, você não larga o celular pra nada, você passa o dia inteiro fora, você não dá atenção pra mim, não dá atenção pro teu filho, coisa e tal. Enfim, situações que vão juntando uma carga emocional, né, um lixo emocional, que eles chamam. Então vai juntando essa carga emocional e você precisa extravasar isso. Então o grupo do desabafo é isso, você vai falar. Não é um grupo de discussão, é um grupo de desabafo. A pessoa fala o que ela tá sentindo, ela precisa pôr para fora. A outra pessoa vai escutar aquilo
e vai refletir no
máximo. E vai refletir, vai ficar quieta, vai ficar na dela. Não é para virar discussão.
Não é nem que você quer que a pessoa tome alguma iniciativa em relação a isso. Você só precisava falar o que você tava pensando naquele momento. Às vezes, por exemplo, tá tendo um dia ruim. Nossa, hoje meu dia foi uma droga por causa disso, por causa daquilo. Mas você não quer nenhuma solução, você só quer contar. Então, para não ter grandes diálogos, você vai lá e só desabafa. Isso daí também é uma coisa bem, bem boa. Não é à toa, né, que tá crescendo aí o número de psicoterapeutas, terapeutas, até terapeutas de casais, porque as pessoas precisam falar e muitas vezes elas não conseguem. Então, esse é uma dica que eu acho que mudou bastante, assim, no sentido de a gente poder colocar todo o lixo emocional pra fora sem precisar, muitas vezes, debater, tipo, você não quer mesmo debater, você precisa só desabafar pra alguém. Aquilo é muito bom também.
Sim, exatamente. E eu acho que um ponto alto da maturidade, de quando vocês aprenderem realmente a dialogar, vai ser quando vocês conseguirem visualizar, quando vocês conseguirem enxergar que o diálogo é necessário. Porque também, aqui a gente está falando de um diálogo aberto, de um diálogo funcional, que tem uma funcionalidade dentro do relacionamento. Nós estamos falando aqui sobre a previsão do tempo, sobre quem ganhou o jogo da rodada, ou sobre o que a criança fez na escolinha, entendeu? Não, a gente está falando de um diálogo com uma funcionalidade, realmente, de vocês conseguirem pôr os pingos nos is, cortar os t's, deixar tudo bem alinhado dentro do relacionamento. E esse não é o tipo de diálogo que você tem diariamente.
Não é.
Entendeu? É aquele diálogo que às vezes você passou assim uns 15 dias acumulando carga emocional, tanto de um lado, né? Tanto, por exemplo, a esposa, quanto, por exemplo, o marido, ambos ocupando, aí de repente ele chega assim, poxa, vamos dar uma conversada, tem umas coisas que a gente precisa, né? Vamos conversar um pouco do nosso relacionamento, tem uma coisa assim, assim, assado, tal dia que não tava legal, entendeu? Nesse sentido, então, eu acho que esse, com certeza, é um dos pontos altos da maturidade do diálogo, que é aprender quando o casal precisa dessa conversa, quando eles precisam sentar ali e de repente tomar ali um copo de vinho e conversar um pouco sobre o relacionamento, ou então
Você gosta de falar de copo de vinho?
ou então falar, mas é que vinho é gostoso, né? Ou então falar por aplicativo, etc, entendeu?
É, do jeito que vocês acharem mais fácil. Se não tá dando ainda pessoalmente, se vocês não conseguem conversar sem discutir, pode ser pelo aplicativo, porque o aplicativo te dá um tempo de você respirar, pensar no que você realmente quer responder e depois responder. E daí vai diminuindo a tensão enquanto vai rolando a conversa. Agora, pessoalmente, sempre vai ser melhor, mas o aplicativo ajuda nesse começo. E realmente o diálogo ele tem que ter uma intencionalidade, entende? Muitos dias os dois já estão se distanciando, meio estranho, fala, vamos conversar, senta, espera, né, que a criança vai dormir, senta e tira o dia para debater. Pode demorar algumas horas, mas com certeza vocês vão tirar uma resolução disso daí.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Verdade, às vezes vira a noite inteira.
É verdade. Às vezes o diálogo sobre problemas, você resolve o problema, começa a conversar sobre outras coisas e passa a noite, quando você chega o outro dia, você já tá até aliviado de tudo.
Menos do sono.
Menos do sono, na verdade.
Bom, pessoal, eu acho que é isso um pouco da nossa experiência, de como que a gente conseguiu aprender a dialogar. E, como eu disse, não é um caminho que vai ser fácil, é algo que precisa de muita experiência, não é muita experiência assim, mas precisa de muita força de vontade. O casal
Força de
precisa ter
vontade
força de vontade para querer
e
dialogar assim
perder a vergonha
e
e o medo.
perder a vergonha. É, exatamente. É, não pode ter vergonha de ser sincero, né, naquele momento.
Eu acho que o medo é o principal vilão, o medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, de brigar, porque você tem que entender que o diálogo é exatamente para vocês pararem de brigar.
É, exatamente. Às vezes a mulher tá lá, né, tipo, na maior fissura, assim, ai, putz, vontade de comprar um algeminho, um chicotinho, mas meu marido vai achar que eu sou muito louca e tal. E aí, de repente, o cara também queria fazer isso, entendeu? E daí nenhum fala de um lado, nenhum fala do outro, justamente por vergonha, por medo. Às vezes, de repente, que nem vão falar de um assunto mais sério, às vezes realmente aconteceu alguma situação estressante na vida do casal, e aí eles acabam não abordando esse ponto por medo do que um ou outro vai pensar. E isso acaba se transformando posteriormente num problema mais sério.
Então, se você escutou a gente até agora, um tchau, um obrigada. E se vocês quiserem nos seguir pelas outras redes sociais, no YouTube é Nos Tornamos Três e no Instagram é Dayana com Y, Moraes com E, ponto NT3. Não deixem de seguir a gente. Lá no Instagram tem dicas diárias de relacionamento e também de relacionamento após a chegada dos filhos. Então, um grande beijo, um abraço e uma virada no seu relacionamento.
É isso aí, pessoal. Até a próxima.